Muda Mundo. Caio Ritter. Ilustrações, Laura Castilhos. Ministério da Cultura apresenta Muda Mundo. Um dedinho de prosa. Cena 1. Sala simples, pequeno sofá de dois lugares, televisão ligada. A avó assiste a TV. João e Juvenal entram com seus materiais escolares, sentam-se à mesa, espalham o material. A avó os observa, mas volta o olhar para a televisão.
Tá, mas eu acho que eu não entendi bem o que a Sora falou. Se a tal princesa assinou a tal lei, por que a tal da escravidão não foi libertada de verdade?
Ah, Juvenal, é o seguinte, olha aqui.
João estende o livro para o colega.
Na verdade, a tal princesa que se chamava Isabel...
Isso, Princesa Isabel.
Apenas atendeu a alguns interesses de quem estava no poder. Aí, ela assinou a Lei Áurea...
Isso, a Sora falou, Lei Áurea.
A avó, neste instante, desvia o olhar para os garotos e começa a prestar atenção à conversa. Fica meio esquecida da televisão.
Áurea, Juvenal, Áurea.
Áurea.
Então, como está escrito aqui no livro, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea para libertar os escravos, porque não interessava mais para os proprietários sustentarem os negros. Era muito melhor para os senhores de engenho, que só pensavam em lucrar e lucrar, pagar um salário para os imigrantes que estavam chegando ao Brasil. Pagavam um salário e pronto. Podiam descontar o que eles comessem e também podiam cobrar aluguel por suas moradias.
Tá, isso eu entendi. O que não entendi bem foi a história de libertar, mas na verdade não libertar. Como pode libertar e ao mesmo tempo não libertar?
João se ergue, põe um chapéu de palha sobre a cabeça, faz cara de mal, pega uma toalha que estava sobre a mesa, faz de conta que ela é um chicote, grita.
Escravo, pode ir embora, você está livre.
Bate com o chicote na mesa. Juvenal, tirando a camisa, fazendo cara de sofrimento.
Oba, sou livre! Mas para onde vou agora, senhorzinho?
Isso é problema seu. Agora você é livre e eu não te devo na dica de nada.
Mas como assim? Eu trabalhei estes anos todos e agora vou embora sem casa, sem comida, sem trabalho, só com essa roupa no corpo?
Isso mesmo. Você entendeu direitinho.
Bate com o chicote na mesa.
E vai andando logo antes que eu bata com esse chicote no teu lombo, seu desaforado.
Juvenal recoloca a camiseta. João tira o chapéu e larga o chicote. Voltam à posição de estudo inicial.
Nossa, que coisa mais feia.
Mas isso é muito injusto, não é não?
Demais. Imagina a gente agora ser largado em um outro lugar, longe das pessoas de quem a gente gosta e ainda trabalhando pesado. A maioria dos negros libertos acabou ficando pelas cidades, mendigando, morando à beira das estradas, tendo que fazer trabalhos que ninguém queria para poder ganhar o mínimo, para pelo menos poder se alimentar. Foi isso que a senhora Nete explicou.
Puxa!
Ficam em silêncio um certo tempo. João e Juvenal voltam-se aos livros de novo, conversam mais baixo.
Sabem que gostei de saber sobre a libertação que não libertou?
Então, puxa a cadeira para mais próximo da mesa.
Posso estudar com vocês?
Claro, vó. Pode sim.
Os três se voltam para os livros. João explicando mais sobre a Lei Áurea. Juvenal e a avó fazendo sinais de concordância com a cabeça. Juvenal fecha os livros.
Valeu, João. Aprendi um montão hoje. Que tal a gente estudar juntos de novo amanhã?
Trato feito.
Os garotos se cumprimentam, um batendo a palma de sua mão na palma da mão do outro.
Tchau, vó! Tchau, João!
Juvenal sai de cena. A vó abraça João.
Sabe, João, que eu gostei muito deste dedinho de prosa que a gente teve sobre escravidão, sobre preconceito?
Bah, vó, que bom que a senhora gostou. Fico feliz. Uma boa forma de ajudar a mudar o mundo é falar sobre o passado. É entender as coisas que aconteceram. A senhora Nete que falou.
Ah, é verdade. Acho até que vou querer repetir.
A avó ri. João ri também. Saem de cena abraçados. Cena 2. João entra em cena com um livro na mão. Senta-se no sofá e começa a lê-lo. A mãe entra, vinda da rua. Está visivelmente cansada. Joga-se no sofá ao lado do filho. Suspira.
Ai, hoje o dia foi cansativo. Demais.
João fechando o livro.
Então, agora é hora de descansar um pouco.
Mãe, ergue-se.
Descansar como, João? Eu lá posso descansar? Deve ter um monte de coisa para fazer em casa. Lavar roupa, fazer janta e sei lá mais o quê. Vida de mulher é mesmo assim. Trabalha, trabalha, trabalha. E depois, amanhã, é acordar cedo e trabalhar, trabalhar, trabalhar.
E precisa ser assim, mãe? Precisa?
Ah, João, lá vem você com suas ideias de mudar o mundo. Isso são só ideias, filho. Só ideias. Você é um garoto pequeno, uma criança. E crianças não podem mudar o mundo.
Será, mãe?
Não podem, não. Crianças têm que estudar e brincar e pronto. Mais nada.
Mãe, pensa bem. Se o seu dia foi cansativo, se a senhora trabalhou demais, pensa. Agora é hora para mais trabalho ou para descanso?
Mãe fica olhando para o filho. Senta-se novamente.
A senhora mal entrou em casa, não deu nem oi, não perguntou pelo meu dia ou pela avó. A senhora percebeu que nem beijo me deu?
Ah, filho, desculpa.
Mãe aproxima-se de João. Beija-o. Os dois ficam abraçados no sofá.
Você é um garoto muito especial, sabia?
E a senhora também. Só que tem vezes que me acho meio chato, sabia? Essa coisa de ficar querendo mudar o mundo. Tem gente que não entende. Aí fica dizendo que eu sou chato.
Você não é chato não, João.
Mas às vezes eu me sinto.
A mãe faz carinho na cabeça do filho. João abre o livro que estava lendo.
Tá lendo livro pra escola?
Não, só lendo por ler mesmo. Estudei um montão hoje. Aí resolvi agora dar uma descansada lendo.
Tá lendo o quê, filho?
As Caçadas de Pedrinho. É um livro do escritor Monteiro Lobato. Ouve só esta parte que legal. Rabicó não havia mentido. Os rastros da onça estavam impressos na terra úmida. Ao fazerem tal descoberta, o coração dos 5 heróis bateu mais apressado. Dos 5 não, dos 4. Porque, como todos sabem, Emília não tinha coração.
Que é isso, Pedrinho?
Disse a boneca, notando a palidez do chefe.
Será medo?
Não é medo não, Emília. É...
É receio, eu sei.
Caçoou a terrível bonequinha. Não brigue comigo, Emília, gritou Pedrinho, avermelhando de raiva. Você e toda a gente sabe que só tenho medo de uma coisa neste mundo. Marimbondo. De mais nada, hein?
Nossa, João, eles vão caçar uma onça?
Aham. E das grandes, daquelas bem ferozes.
Vozes baixam e João segue lendo para a mãe. A avó surge na porta do interior da casa e vê os dois envolvidos na história. Aproxima-se com vagar, com receio de atrapalhá-los. Senta-se no tapete aos pés dos dois e fica, ela também, ouvindo a história. Até que João fecha o livro, olha para as duas mulheres, pergunta.
E aí, estão gostando?
Ah, muito bom! A gente parece que entra na história. Fiquei vendo as crianças, a onça.
E essa boneca Emília é bem atrevidinha, né?
Os três riem juntos.
Sabem que eu tive uma ideia? Uma não, duas.
Duas?
Mas este meu neto é bem cheio de ideias mesmo.
E quais são as tuas ideias, João?
A primeira é nós três irmos para a cozinha e prepararmos a janta juntos. Aí ninguém cansa demais e todo mundo pode dar sugestões sobre o que fazer.
Gostei.
E a segunda?
Depois de a gente jantar, vamos fazer um outro momento de leitura. Aí vocês saberão se a turma do sítio conseguiu ou não caçar a onça pintada. Que acham?
Mãe e avó aplaudem. Os três cantam. Dedinho de prosa. Uma prosa puxa a outra. Conversar é sempre bom. Uma história pede outra. A leitura é emoção. Era uma vez uma onça, um lobo, Peter Pan, várias crianças, Branca de Neve, Chapeuzinho, Emília mais os três porquinhos. E quem mais na história entrar, para um bom papo alegrar. Cena 3. Palco às escuras. Entram na sala João, Juvenal, a mãe e a avó. Eles caminham cuidadosos, meio sorrateiros. Olham para os lados como se estivessem com medo de algo. Espiam para os lados. João veste um chapéu de palha. Juvenal traz nas mãos uma rede. A mãe, uma lanterna. A avó, um pedaço de corda.
Amigos, vocês trouxeram o que precisamos para caçar a onça?
Sim, eu estou com a rede aqui. Se a gente se deparar com a onça pintada, ela não escapa.
Está tudo muito escuro. Vou acender a lanterna.
Mas cuidado para não assustar a onça. Se ela se embrenha na mata, ainda não a pegamos mais.
Psiu, acho que eu ouvi um rosnado. Alguém mais ouviu?
Mãe, dirigindo o facho da luz da lanterna para várias direções.
Acho que ouvi. Quer dizer, não sei não.
João faz um sinal com a mão. Todos param.
Psiu, quietos.
Ouve-se um forte rosnado. Juvenal apontando para o sofá.
Olhem, ali está ela, a terrível onça pintada.
Nossa, como ela é grande.
Recuem, calma, ela está adormecida. Acho que o rosnado era seu ronco.
Ai, meu Deus, eu estou com medo.
Me alcance a corda.
A avó alcança a corda, depois se esconde atrás da mesa.
Vou me esconder atrás desta rocha, é mais seguro.
Vamos nos aproximar com cautela. Vai que ela acorda e ataca a gente.
Ouve-se outro forte rosnado. Grupo recua para trás da mesa, junto com a avó.
Vamos devagar, com cuidado.
João e Juvenal se aproximam do sofá, cautelosos. Mãe, mais atrás, aponta a lanterna para o sofá.
Um, dois, três e já!
Juvenal joga a rede sobre o sofá, depois pula sobre ele. João pula também, com a corda na mão. Amarra-a no pé do sofá. Imitam sons da onça brigando com eles. Mãe joga fachos da lanterna pela sala, em todas as direções. Vó se esconde mais atrás da mesa.
Pronto, amigos aventureiros. A assustadora onça pintada está presa.
A luz se apaga. Quando ela se acende, todos estão sentados no sofá, ao redor de João, ouvindo a história que ele lê. João fecha o livro.
Gostaram?
Eletrizante!
Emocionante!
Alucinante!
Todos aplaudem João. Juvenal pega o livro. As duas mulheres se preparam para ouvir outra história. João se ergue, dirige-se à plateia.
Ler é bem assim. Faz a gente entrar em outros mundos. E aí, até um sofá pode virar uma temível onça pintada. Não é legal?
Vem, João, vem ouvir outra história. Essa aqui é sobre a tal Alice que se enfiou num buraco atrás de um tal coelho e foi parar num tal País das Maravilhas.
João, ainda voltando-se para a plateia.
Viram? É bem assim. Basta a gente conhecer uma história bacana para logo, logo ficar querendo ler outras histórias bacanas. E aí o mundo muda dentro da gente. A gente fica cheio de imaginação, de fantasia e de conhecimento também.
Vem, João!
Olha, lá vai o coelho branco.
João aponta para a porta.
Ele entrou naquele buraco no chão.
Vamos atrás dele?
Vamos!
Depressa, antes que ele suma.
Todos correm e saem de cena. Cena 4. Na sala, João e Juvenal fazem os temas. A avó entra em cena e se aproxima deles. Traz nas mãos alguns livros.
Olhem só o que encontrei no lixo quando saí para comprar pão hoje pela manhã. Estes livros!
Puxa, como pode alguém pôr livros no lixo?
Como pode?
Vai ver, não queriam mais. De repente, largaram lá para que alguém que goste de livros pegasse. Aí eu peguei.
Sim, vó, mas quem pôs na calçada poderia ter doado para alguma biblioteca. Imagina se chove ou se o lixeiro leva antes que alguém que ame livros passe pela calçada.
É verdade.
João e Juvenal folheiam os livros.
Tive uma ideia!
Veja só, João. Acho que o Juvenal se contaminou com a tua mania de ter ideias.
Riem.
A ideia é assim. E se a gente pegar esses livros e fazer com que eles sejam os primeiros livros de uma biblioteca aqui no nosso bairro? Uma biblioteca em que qualquer pessoa possa vir e pegar um livro que ela tenha vontade de ler.
Nossa, que legal!
Adorei a ideia, Juvenal! E que tal se a biblioteca for aqui mesmo, na nossa sala? A gente pode fazer uma estante ali onde está a TV. Aí vamos colocando os livros nela.
E podemos pedir doações para os vizinhos.
E no colégio também.
E podemos marcar uma tarde por semana pra gente se reunir e ler histórias uns pros outros.
Podemos formar um clube de leitura. Ah, e já sei um nome pra gente dar pra nova biblioteca. Dedinho de Prosa.
Todos batendo as palmas das mãos.
Yes!
João e Juvenal saem da sala. A avó afasta o móvel da TV. Os garotos voltam com uma pequena estante onde colocam os livros. Algumas pessoas pode-se usar público vindo da plateia com livros na mão. Entram em cena e colocam livros na estante. Depois vão sentando em círculo no chão da sala. João pega um livro da estante, senta junto com o pessoal. Abre o livro.
Há muitos e muitos anos, num reino encantado, bem lá no meio da floresta mágica, vivia uma bruxa. Mas ela não era bruxa destas que tem o coração cheio de maldade. Não, ela era uma bruxa diferente. E seu maior sonho era mudar o mundo, mudar para melhor.
Todos se erguem e cantam a canção.
Para mudar o seu mundo não precisa muito não. Olhe sempre pros lados, preste muita atenção. Não recuse um abraço, abra o seu coração. Sempre há algo a fazer, bem pertinho de você. Sempre há algo a colher, pra mudança acontecer. Não tenha preconceito, vá lutar com prazer. O mundo precisa de grandes ações, que sejam pequenas, mas façam valer. Na rua ou na escola, no rio ou mar, que todos entendam o que tem que acontecer.